entre o poder, os poderes, né, em favor das demandas da população. Precisa ter mais união.
É verdade. Recebendo aqui então o vereador Alan Jones, seja muito bem-vindo mais uma vez, vereador, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia, Leane, a todos os amigos ouvintes da Rádio Nova Cidade FM. Primeiro, agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade. É uma satisfação voltar a participar do programa de vocês.
Vereador, o senhor tem reforçado a importância do diálogo institucional. Como é que o senhor avalia esse caminho para buscar investimentos aqui para Juazeiro?
Olha, sempre em que eu estive na condição de parlamentar na cidade de Juazeiro, no meu primeiro mandato e no segundo mandato, a gente sempre buscou dialogar com o Poder Executivo, independente de estarmos no papel de base ou de oposição. Eu lembro que quando o ex-prefeito, o Paulo Bonfim, ele esteve à frente do Poder Executivo na cidade de Juazeiro, mesmo já na condição de oposição, nós conseguimos construir, junto ao deputado federal Adolfo Viana, uma emenda para a construção da UBS do distrito de Juremal. E houve um alinhamento, certo? De maneira civilizada, institucional e pensando no progresso da nova cidade, da nossa cidade, e a gente conseguiu tirar do papel à época realmente um sonho daquela comunidade, já que as atividades desempenhadas na UBS de Juremal até então eram realizadas dentro de uma casa alugada. E nós construímos um prédio belíssimo, inclusive eu estive no dia da inauguração. Já após a eleição de 2020, Paulo Bonfim já tinha perdido a eleição e a ex-prefeita Suzana Ramos tinha acabado de ganhar o processo eleitoral, mas eu estive na inauguração e até hoje a comunidade, os usuários do serviço público reconhecem o nosso trabalho, reconhecem também o papel do ex-prefeito Paulo Bonfim, que foi quem executou, porque estava na condição de prefeito municipal, aquela obra, e todos nós ganhamos. E não pensando diferente, eu sempre procurei essa construção, esse diálogo muito bem aberto, civilizado. Eu tentei fazer algumas falas com a gestão ano passado, liguei para o secretário de saúde, o Helder Coutinho. Falei também com algumas pessoas em assessorias especiais, ocupantes desses cargos da gestão. Não obtive resposta e aí eu resolvi formalizar um pedido, uma vontade de conversar com o prefeito municipal, André Gonçalves, para a gente poder tentar trazer algumas emendas parlamentares do deputado federal Adolfo Viana. A minha assessoria esteve no gabinete do prefeito no dia 2 de outubro de 2025 e até a presente data, já passados 7 meses, na verdade, eu não obtive nenhuma resposta. E dentre as pautas, a gente ia falar sobre uma emenda que aportaria e tiraria do papel também esse sonho da comunidade de Goiânia, que fica no distrito de Itamotinga. Ia falar também sobre uma emenda para concluir o saneamento da comunidade do Mandacaru 2, que pertence ao distrito do Mandacaru, da mesma forma que uma emenda, né, para poder tentar, pelo menos, reestruturar algumas ruas ali do bairro Jardim Flórida. Mas não tive resposta, sem diálogo não há política, não adianta o prefeito de Prazágio dizer que as portas estão abertas, mas ele precisa dizer que dia e hora as portas estarão abertas para a gente poder realmente restabelecer esse diálogo em prol da cidade de Juazeiro.
E o senhor tem ideia do porquê essa dificuldade dessa comunicação?
Olha, eu chego a pensar que está faltando talvez aí um pouco de entendimento político por parte do prefeito municipal, certo? Ele que não disputou outros cargos eletivos no Brasil até onde eu conheço, ele já foi diretamente para uma candidatura de prefeito e logrou êxito legitimamente e a gente respeita. Agora, não conversar com base ou oposição, podem observar inclusive em âmbito estadual e nacional, mesmo os deputados que fazem oposição ao atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues, existem pautas comuns, onde há diálogo, conversa, construção, onde ao final quem ganha são as cidades da Bahia, da mesma forma que em âmbito federal, Lula também conversa com base oposição, que é normal. Quantos projetos que a oposição, em âmbito nacional, os deputados federais e senadores precisaram votar, porque aqueles projetos refletem uma construção, desenvolvimento e crescimento do Brasil. E também no âmbito municipal, nunca foi e nem será diferente. É preciso que haja respeito, verdade, diálogo, composição e construção em prol da cidade de Juazeiro.
E como o senhor, como vereador, pretende continuar articulando essas demandas junto aos deputados e outras lideranças públicas, Alan Jones?
Olha, Lidiane, eu estou um pouco de mãos atadas. O prefeito quer receber emenda da cidade de Juazeiro? Ou ele vai preferir tão somente receber emenda de deputados que estão ligados ao grupo político dele? Pelo menos da minha parte, ele não demonstrou essa vontade. Eu não tenho como voltar agora a conversar nesse momento com o deputado federal Adolfo Viana, porque eu não sei se ele vai me receber. Quem autoriza muitas das ações parlamentares é o prefeito municipal, porque as ações são executadas dentro do solo urbano. E aí eu preciso saber se ele quer, ou rural, né, da área rural, para saber se ele quer, para a gente voltar a conversar com o deputado federal Adolfo Viana e a partir daí a gente poder traçar diretrizes, planejamento e vir futuramente realmente a enxergar essas ações chegando na cidade de Juazeiro.
Então não é uma porta fechada.
Eu espero, da parte da gente, nunca foi e nunca será. Independente de estar na posição de oposição, eu sempre digo que eu sou detentor do mandato eletivo, o povo de Juazeiro sempre me respeitou, nas duas eleições em que disputei, ganhei as duas eleições, graças a Deus, e agradeço ao nosso eleitorado e a toda a população, e eu continuo aqui aberto à construção. Agora é preciso que haja diálogo para a gente poder alinhar pontos e a partir daí a cidade de Juazeiro quem vai ganhar.
Quais são as ações e projetos que o senhor considera prioridade neste momento do mandato, vereador?
Olha, como projeto de lei, vocês inclusive me convidaram para um momento recente em que nós aprovamos de maneira unânime, né, um projeto de lei importantíssimo para a cidade de Juazeiro, que teve relevância estadual e nacional. Eu vi algumas publicações, inclusive nacionais, que é a gente impedir que pessoas, né, que tenham crimes contra si, sejam decorrentes da Lei Maria da Penha ou do feminicídio, não venham ocupar cargos públicos na cidade de Juazeiro. Houve uma comemoração muito forte por parte das mulheres, por parte dos homens também, que querem ver o respeito dessas mulheres respeitadas. E na data de ontem, né, aproveitando esse momento também, em que está existindo uma incidência grande de dengue na nossa região, nós apresentamos um projeto de lei sobre o número 4085/2026, que visa traçar diretrizes para a via rápida dengue, a fim de que haja prioridade no atendimento de pacientes que apresentem sinais de alarme. Da mesma forma que a gente pretende adotar algumas medidas de prevenção, como, por exemplo, combate aos vetores de todas essas doenças exantemáticas, seja dengue, zika, chikungunya, mas especial a dengue, para que a gente não venha a ter desfechos indesejáveis na cidade de Juazeiro e em toda a região.
É um projeto importante.
Importante. Inclusive, vai ser apreciado, salvo engano, o jurídico está fazendo a avaliação, tomara que logo, logo seja colocado em pauta, porque eu acho que vai melhorar substancialmente a saúde pública municipal.
Como é que o senhor avalia hoje o município de Juazeiro?
Olha, eu até falei em uma entrevista recente, Enio, que eu acho que eu vou deixar passar os dois primeiros anos para poder fazer uma avaliação conceitual, certo? Do ponto de vista de ações, eu ainda acho que está muito no campo das promessas, certo? Veja que não sou o vereador Alan Jones, outros vereadores já se posicionaram, outros políticos já se posicionaram. A gente não pode simplesmente valer do bom sentimento do juazeirense e aí a gente traçar um cronograma de promessas em vez de um cronograma de entregas. Até porque está se aproximando um processo eleitoral. Nós, juazeirenses, enquanto cidadãos, estou falando agora, nós estamos calejados de tantas promessas. Quantas promessas no passado nós não vimos que não saíram do papel e a gente viu o eleitorado acreditar mais uma vez e depositar um voto de confiança, mas após, tão somente ficou na promessa, não teve planejamento, não teve destinação orçamentária e posteriormente execução e entrega.
Ultimamente, a gente recebeu algumas reclamações de alguns bairros aqui, principalmente os moradores do Maria Gorete, devido ao centro pop ali. Como é que vocês, vereadores, atuam nesse sentido? O que, que vocês podem fazer para ajudar a resolver essa questão com a população ali do bairro?
Eu já, inclusive, estou só procurando aqui, já protocolizei na semana passada uma indicação pedindo que o Poder Público Municipal aumentasse consideravelmente a segurança naquela localidade. Eu conheço a Casa Pop, fica na rua Elizabeth Safira, na cidade de Juazeiro, ali no bairro Coreia, na entrada do bairro Centenário. É para fazer um trabalho assistencial e multiprofissional belíssimo, mas infelizmente comerciantes e moradores que há muito residem naqueles lugares ali, naqueles arredores, têm reclamado da insegurança e têm atribuído. Aí eu não estou afirmando porque não presenciei, não tenho essa autorização, mas tenho atribuído alguns furtos e roubos a algumas pessoas em situação de rua. A gente fez um discurso mais acalorado na sessão da semana passada, não só eu, pedi uma parte também ao vereador Anza Iluminação, que conta durante a sua vida e sua história, que também precisou em algum momento ser uma pessoa em situação de rua, ele também deu esse depoimento. O vereador Dionísio Gomes também se preocupa com a situação em que hoje está o Centro Pop na cidade de Juazeiro, porque tem também eleitorado e familiares naquela região. E o prefeito, salvo engano, no dia de ontem, ele parece que publicou uma matéria por meio do seu meio de comunicação que garantiu à população de Juazeiro que o Centro Pop não vai ficar mais ali. É preciso que haja, sim, o Centro Pop na cidade de Juazeiro. Enquanto estive como secretário municipal de saúde, fui o primeiro secretário a criar o primeiro consultório na rua da cidade de Juazeiro, com equipe multidisciplinar, inclusive médica, que foi uma novidade em toda a região do Vale do São Francisco. Até onde eu sei, anteriormente não tinha médico assistindo essas pessoas em situação de rua em todo o Vale. Enquanto estive, enquanto secretário, nós disponibilizamos uma equipe muito profissional para melhor assistir a essas pessoas. Mas pensando na necessidade de reinserção social, que eu acho que é a premissa maior que toda a sociedade e todos os políticos precisarão ter com essas pessoas, a gente também precisa fazer um cadastro mais seletivo, observar quais são as pessoas que estão frequentando esse Centro Pop, para além da assistência que é necessária, a segurança também de todos os moradores, da mesma forma é necessária e é preciso que se faça presente.
Tá certo. Quero agradecer a presença aqui do vereador Alan Jones, né, que veio aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado, vereador. E qual mensagem que o senhor quer deixar aí para os juazeirenses?
Olha, agradeço a cada um de vocês pela participação, pelo espaço concedido. Agradeço à população de Juazeiro, contem conosco em nosso mandato, continuaremos vigilantes, certo? Atenciosos para as pautas de maior relevância. Sempre que houver necessidade de manifestação, nunca me esquivei e quero deixar bem claro, hoje no papel de oposição, e terminarei o meu mandato em 2028 no papel de oposição, mas jamais deixarei de torcer e de querer o bem da nossa querida Juazeiro. Muito obrigado.
São 8 horas e 16 minutos agora, Lidiane, 8 e 16. Vamos para o intervalo rapidinho? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Namorou um.
Quentes.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado.
Quentes.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi que você deixou de ser mim? Qual peça, qual língua?
Nova Cidade.
Atenção, Juazeiro. Estamos vivendo um período de alta circulação dos vírus que causam síndromes respiratórias. E a melhor forma de se proteger é se vacinando. A vacina é segura, gratuita e ajuda a evitar casos graves das doenças, internações e até mortes. Além disso, ao se vacinar, você também protege quem está ao seu redor. Procure a unidade de saúde mais próxima e garanta sua dose. Não deixe para depois. Vacinar é um ato de alto cuidado com você, com a sua família e com toda a comunidade. Não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro, presente na saúde da gente.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show traz o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações, exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas e 21 minutos, agora 8h21, esse é o nosso Conexão Cidade. Vamos falar de trânsito?
Conexão Cidade e o trânsito.
Olha, trânsito movimentado na ponte Presidente Dutra, você que sai de Petrolina sentido Juazeiro, enfrenta um trânsito intenso, mas muito isso está basicamente da mesma forma do horário que a gente começou aqui, falando no comecinho do programa. É o trânsito intenso, velocidade média de 10 km por hora, mas porém a gente observa que a movimentação maior é justamente após a Ilha do Fogo, para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, né? É justamente aquela dificuldade que se tem na descida da ponte. A gente vê que a Cardoso de Sá, o trânsito está fluindo muito bem, não tem nenhuma dificuldade para quem está na Cardoso de Sá. É, a rotatória dos Barranqueiros também aparenta aqui, está tudo ok, né? Trânsito fluindo bem nesse exato momento. A maior dificuldade realmente é estar na ponte Presidente Dutra e parte ali da José Pititinga, que o trânsito está parado, hein? Na José Pititinga, trânsito parado. A velocidade média para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro é de 10 km por hora para quem está em cima da ponte. A gente vê que a rotatória e o viaduto dos Barranqueiros, trânsito fluindo muito bem nesse exato momento. Também não tem nenhuma dificuldade na Raul Alves e nem na Santos Dumont. A gente vê aqui pelo aplicativo Waze que o trânsito está de intenso a moderado na Adolfo Viana, para quem sai do bairro sentido centro. Você tem uma velocidade média de 11 km por hora. São as informações do trânsito. O motorista de aplicativo também pode mandar sempre para a gente aí as informações de onde tiver. 8h23, tem participação do ouvinte.
Eu, só para cumprimentar o que Thiago Taveira, né, que falou aí, ó.
Sim.
Parabéns, Thiago Taveira, aí pela posição dele também. É, realmente é verdade, cara, entendeu? Eu trabalho como ele trabalha também. Eu não pego corrida que não compensa, porque as corridas ultimamente não tá compensando, mas a gente tem que escolher, eu seleciono as corridas. Mas infelizmente, cara, a maioria, tudo que toca, pega. E aí o que acontece? Se a maioria tá pegando, o aplicativo vai continuar mudando. Então vai chegar uma hora que a gente vai ter que se sujeitar, ou para, ou vai se sujeitar a trabalhar da forma que os caras estão trabalhando, entendeu? Mas é a questão também de você estar receber uma denúncia, pô, um passageiro entra no seu carro, bagunça o seu carro, você vai reclamar com ele, automaticamente o passageiro vai lá, relata na plataforma, a plataforma não quer nem saber a versão do motorista, vai automaticamente e bloqueia o motorista.
É, tá aí, né? Como é o nome dele?
Edinaldo.
Alô, Edinaldo. Tá aí o Edinaldo, né? Trazendo também a sua opinião. Ele que começou com a opinião, não foi o Edinaldo? Foi o Edinaldo, né?
Exatamente.
É isso aí. Bom, tá aí. É a opinião do motorista de aplicativo, né? Com relação a esse financiamento aí do governo. 8h24, Lidiane.
Bora falar agora sobre a lei da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que entrou em vigor ontem. A medida estabelece diretrizes e estratégias para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes em todo o país. A gente está aí vivendo um mês, né, laranja, ou maio laranja, que tem esse perfil aí de prevenção. A política prevê a atuação integrada entre saúde, educação, assistência social, segurança pública e justiça, além de campanhas permanentes de conscientização. Não é, hoje tem, amanhã não. Permanente, tá? Capacitação de profissionais e ampliação de atendimento especializado às vítimas de violência. A norma também reforça princípios como proteção integral, combate à revitimização, respeito à dignidade e responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e poder público. O plano será executado de forma descentralizada por União, Estados e Municípios. Então, mais uma forma aí, uma política nacional para prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Já estivemos aqui com a promotora da infantil, né? Aqui a Renata Mamede, falando sobre esse tema. Vamos estar também com o Conselho Tutelar para falar sobre as ações dele. Caleb vai estar com o Sidney Honorato, conselheiro tutelar aqui em Juazeiro, para saber o que é que tem sido feito a respeito aí desse assunto, desse tema que é tão delicado e envolve aí as nossas crianças e os nossos adolescentes.
São 8 horas 26 minutos agora, 8h26. Vamos falar de trabalho? Tem vagas de emprego em Petrolina. Atenção, atenção, a Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou vagas de emprego disponibilizadas para o município de Petrolina. É, nesta quarta-feira, hein, as oportunidades estão atualizadas. Os interessados nas oportunidades podem entrar em contato com a SEDEP através da internet. O atendimento em Petrolina é na Agência do Trabalho, que funciona no Expresso Cidadão. Tem vaga para ajudante de confecção, né? São duas vagas, 7 para ajudante de obras, 10, no caso, tem 7 para ajudante de obras que não exige, não tem escolaridade mínima exigida. E tem outras 10 para ajudante de obras que tem que ter um ensino fundamental incompleto, tá? A base salarial é de R$ 1.738. É uma vaga para auxiliar de faturamento, 20 para auxiliar de limpeza com fundamental completo, 7 para auxiliar de limpeza com fundamental incompleto, 4 vagas para auxiliar de vidraceiro, 3 para ajudante de farmácia, 3 para almoxarife, 3 para assistente administrativo, 3 para auxiliar de lavanderia, 3 para copeiro de hospital, 2 vagas para carpinteiro, 2 para costureiro na confecção em série, 2 para costureiro de roupas, confecções em série, 3 para cozinheiro de hospital, 3 vagas para eletricista, 3 para empregado doméstico nos serviços gerais, 6 vagas para encanador com fundamental completo, tem outras 2 vagas para encanador sem ensino exigido, 3 para encanador com ensino médio incompleto, 1 para jardineiro, 3 vagas para enfermeiro, 3 para farmacêutico hospitalar e clínico, 3 fisioterapeuta geral, 2 vagas para laborista de solos, 3 para lavador de roupas hospitalar, 3 para maqueiro de hospital, rapaz, tem vaga demais, viu? 3 para marceneiro, 2 vagas aí para oficial de manutenção predial, 4 para pedreiro, né? E aqui não precisa, não tem escolaridade exigida, e só que no informado salário, mas tem outras vagas aqui para pedreiro, são mais 3 vagas com salário médio de R$ 2.310 e outras 6 vagas com ensino fundamental incompleto, aí sim exige o nível de escolaridade. 3 vagas para porteiro, 3 para psicólogo hospitalar, 3 para recepcionista de hospital, 12 safrista, 10 para servente de obras, 3 para técnico de enfermagem, 5 para vendedor praxista. Emprego tem. pelo que eu estou vendo aqui, só em Petrolina isso aqui, viu? Estou lendo só de Petrolina, que está lá no 87386665 ao contato, e 87991804065. São as vagas disponibilizadas aí, lá no Expresso Cidadão, né, na Agência do Trabalho em Petrolina. Percebeu aí a quantidade de vagas que eu falei aqui?
E tem para Juazeiro também.
Não, mas é isso que eu quero chamar, só chamar a atenção. Que tem muita gente, às vezes, que fala assim, ah, não tem emprego, está difícil, tal, não sei o quê. Você está indo procurar realmente, gente? Porque, pelo amor de Deus, todo dia tem vaga de emprego aqui. Não só aqui, eu vejo de Feira de Santana, tem aqui em Juazeiro, tem em Petrolina. São muitas as vagas. Agora, você está preparado para o mercado de trabalho? Tem que ver isso também, né?
Esse é o ponto, né?
Você está se especializando, você está estudando, você está fazendo alguma coisa?
Qualificação é o ponto.
A qualificação, você está bem qualificado para, né, entrar em uma dessas vagas? É importante, viu, gente? Agora, vaga de emprego tem, tá? Não adianta o pessoal vir falar que, ah, eu não consegui trabalho. Se o seu namorado, seu marido foi atrás de emprego, disse que voltou e não achou, não foi no lugar certo. Porque vaga de emprego tem. E tem diversas vagas. Agora, você não pode estar escolhendo também, né? Tem gente que quer escolher emprego. Aí fica complicado. Quem está precisando tem que trabalhar.
Exatamente.
É o meu ponto de vista, né? 8h30. E aqui em Juazeiro, quais são as vagas?
Bora lá. No Cine Bahia, a gente tem aqui auxiliar de produção industrial, 6 vagas. Caldeiro, 1 vaga. Chefe de frota, 1 vaga. Representante comercial, 1 vaga. Representante comercial autônomo, 2 vagas. Mecânico de automóveis, 1 vaga. Tem mecânico eletricista, 1 vaga. Atendente de farmácia, 1 vaga. Trabalhador rural tem 10 vagas. 10 vagas aí para trabalhador rural. Encarregado de obras tem 2 vagas. Cozinheiro de restaurante, 1 vaga. Churrasqueiro, 1 vaga. Encarregado de restaurante, outra vaga. E gerente de loja, 1 vaga. Os interessados devem comparecer ao Cine Bahia, no SAC, aqui em Juazeiro, no Joa Garden, entre 8 e 4h30 da tarde, com atendimento por ordem de chegada, gente. As vagas são válidas até o limite dos encaminhamentos. Então, se tem vaga, 10 vagas para o rural, aí se tiver, vai diminuindo, à medida que vai diminuindo, vai acabando as vagas e você vai perdendo a sua oportunidade. Então, é importante que você vá. E quando você faz o cadastro, é muito importante que você mantenha ele atualizado. Ah, mudei de endereço. Atualiza. Meu telefone mudou. Atualiza. Tudo que for referente a como for mais fácil entrar em contato com a sua pessoa, você consegue mais rápido aí também a sua vaga. Então, não deixe para depois. Organiza, vai lá pessoalmente. Ah, eu tenho... Não, vai logo lá, gente. A vaga está lá. Pode ser que ela esteja esperando você.
São 8h31, vamos com ele, Ranieri Alves, falando de esporte, já? Não? Ainda não?
Ainda não, tá mandando, tá. Tá chegando.
Tá chegando?
Tá vindo, tá vindo, devagarzinho, mas chega. Enio, a gente falou essa semana aqui, Enio, sobre o Supremo Tribunal Federal ter validado a lei aí que cria medidas para garantir vagas... Aí, a garantir igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. A gente conversou na semana aí com a juíza Luziane Alves, né? E ela trouxe algumas informações para a gente. E eu acho que é interessante. Eu estou até esperando uma agenda dela. Você já está com ela aí no ponto, Lé? E a gente está com uma agenda dela para poder marcar e tirar dúvidas, né? Porque a gente sabe que o processo é longo, a gente sabe que a história aí de reparação demora, né? E a gente tem aí a fala dela explicando um pouco essa situação aí da equiparação da igualdade salarial entre homens e mulheres.
Bom, o Supremo Tribunal Federal ontem tomou uma decisão que é uma reparação histórica muito relevante, uma conquista imensa no processo de combate à discriminação, né, por questões de gênero. Então, ontem, quinta-feira, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 14.611 de 2023, que é conhecida como a Lei da Igualdade Salarial. Então, o que foi discutido e o que foi votado é a necessidade de transparência remuneratória entre homens e mulheres que exercem funções equivalentes, né? Então, na prática, o que que muda com essa decisão do Supremo? Todas as empresas que possuem mais de 100 empregados, elas vão ser obrigadas agora a manter a publicação semestral do relatório de transparência salarial e dos critérios de... Bom.
É, pode continuar com áudio?
Né? A empresa pode vir a ser notificada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, e aí o primeiro passo vai ser elaborar um plano de ação para mitigação dessa desigualdade salarial, né? E com toda certeza esse plano vai ter que ter a participação direta dos representantes sindicais, tanto do empregado quanto do empregador. Se essa distorção, se essa situação não for corrigida, não for implementada, né, se o descumprimento prevalecer, é possível, né, a aplicação de uma sanção administrativa, que seria a aplicação de uma multa, né, pelo não envio desse relatório de transparência, porque além dele ser publicado junto aos empregados da empresa, nas redes sociais e na... ele também precisa ser encaminhado ao Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, se porventura isso for descumprido, essa multa pode chegar em até 3% do valor da folha dos salários do empregador, limitada a 100 salários mínimos. Quando eu falo sem prejuízo de outras sanções, é que, na verdade, além da multa administrativa, a depender do caso concreto e da situação, isso pode ser alvo de uma ação judicial onde se discuta uma eventual indenização por danos morais para a trabalhadora afetada ou até mesmo para o coletivo de trabalhadoras afetadas. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é uma medida de muito avanço para o Brasil, principalmente nos compromissos internacionais que o Brasil assumiu junto à Organização Internacional do Trabalho, né, de combate a essa desigualdade. Então, é motivo de celebrar, é motivo de comemorar, porque de fato não se justifica, né, uma desigualdade material atrelada exclusivamente a questões de gênero.
Palavras da juíza do trabalho, Luziane Alves.
A gente vai depois manter um contato com a doutora Luziane, justamente para entender melhor, né, para tirar alguns, fazer alguns questionamentos sobre isso. Porque, assim, eu acho que é importante, realmente, mulher não tem que ganhar menos que o homem pelo fato de ser mulher. Isso
sim,
aí
claro.
É nítido, né? Não faz sentido nenhum, no meu ponto de vista. E acontece, infelizmente, acontece ainda. Porém, e o homem que ganha menos que uma mulher? Que, às vezes, ocupa o mesmo cargo. E a mulher ganha não só pelo fato dela ser mulher. Ela ganha porque ela entrega mais. Ela produz mais que o cara. E às vezes ganha ali uma comissão, alguma coisa. E aí, como é que vai ser isso? É isso que eu quero entender.
Precisamos entender muita coisa ainda, né?
Entendeu? E o homem que ganha mais com a mulher, porque também ele produz mais que ela. Mesmo estando na mesma função. Como é que vai funcionar isso? É essas questões que a gente tem que ter, entender como é que funciona isso aí. Não só pelo fato de ser homem ou mulher, né? Porque tem mulher que ganha mais. Aqui mesmo vocês ganham mais que a gente.
Não conta ninguém.
Vocês
não.
Mulheres aqui ganham mais que os homens. Mulher aqui
sinal
na Rádio Nova
nosso
Cidade
chefe chega
ganha mais
direito.
Que homem. Estou falando sério, aqui não tem esse negócio, não. Vocês já ganham mais que os homens aqui, entendeu? Né? Mas também trabalho bastante também, não é à toa.
Né? Caleb está com a gente.
Bora com o Caleb Alencar.
Vamos lá, Enio, Lidiane, muito bom dia. Já de volta aqui no nosso Conexão Cidade. Eu já estou aqui ao lado de Sidney Honorato, ele que é conselheiro tutelar aqui na cidade de Juazeiro, para a gente falar sobre o Maio Laranja, certo? Onde se trata do abuso e exploração sexual. E Sidney, exatamente quais são os focos dessa campanha do Maio Laranja aqui na cidade de Juazeiro. Bom dia.
Bom dia, Lidiane, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Veja bem, eu queria começar só explanando o porquê dessa data. Não é? Há 53 anos atrás, uma criança por nome de Araceli Crespo, ela foi brutalmente assassinada na cidade de Vitória, no Espírito Santo. À época ela tinha 8 anos de idade, né, e esse crime brutal ocorreu por homens da época da alta sociedade que pegaram essa criança, né, abusaram sexualmente, queimaram o corpo dela com ácido e até onde nós sabemos, esse crime até hoje ele não foi, os culpados não pagaram por esse crime, então começa desde aí. E aí se instituiu esse dia 18 de maio, que é em relação a essa questão dessa situação de Araceli Crespo. As ações que o município tem colocado em prática, na verdade, essas ações não se desenvolvem só no mês de maio, nem no dia 18 de maio. Nós aqui no município de Juazeiro enfrentamos diversas vezes e diversos dias do ano situações, recebemos diversas denúncias e situações envolvendo abuso e exploração sexual de criança e adolescente, né? E as nossas ações são diárias, são dioturnamente. O Conselho Tutelar, no caso, trabalha dioturnamente, né, com nossos plantões. Então, a gente se depara com situações diversas, principalmente no nosso interior de Juazeiro. Né? Os nossos distritos, infelizmente, mostram muitos casos de abuso e exploração sexual de criança e adolescente. E a gente, o município, vem dioturnamente nessa luta de orientação, de esclarecimento e, principalmente, de quebra de tabu, porque, às vezes, a gente se depara com algumas situações onde as pessoas acham que é normal. Por que acham que é normal? Porque 99%, eu vou colocar logo 99%, mas dos casos de abuso sexual contra criança e adolescente estão dentro de casa. Às vezes são os próprios pais, são padrastos, são avós, tios, primos, irmãos, né? A gente, às vezes, pensa que é só lá fora que acontece isso, mas, coincidentemente, uma grande parcela dos casos de abuso, eles são cometidos dentro da própria casa, pelas próprias pessoas que essas crianças e adolescentes confiam e entregam a sua confiança. Então, infelizmente, e a gente trabalha nessa situação anualmente com a divulgação de materiais, né, e com palestras esclarecendo crianças e adolescentes como devem proceder em caso de abuso e exploração sexual.
E vamos lá, Sidney, quais são, você já deu alguns alertas aí até aos próprios pais, como é que a gente identifica realmente que essa criança está passando aí por essa situação de abuso sexual, certo? Tem crianças que realmente demonstram e outras não. Como é que a gente pode fazer essa identificação?
Olha, cada pessoa que tem uma criança dentro de casa, ela conhece o seu filho, né? E criança, ela geralmente é muito espontânea. Criança é muito alegre, criança, né? Dificilmente você vai achar uma criança muito introvertida, muito quieta, muito calada. Então, geralmente, as famílias conhecem as suas crianças. Então, quando você vê uma criança que é muito alegre, que é muito extrovertida, que é bem dinâmica, e essa criança, de repente, essa criança ficou introvertida, essa criança está triste, essa criança está de alguma forma, assim, muito paralisada, há indícios de que essa criança possa estar sofrendo, né, passando por uma situação de abuso sexual. Existem outras situações que a gente demonstra que já foram esclarecidas situações de abuso sexual através de desenhos. Tem crianças que eles colocam através de desenho a situação que está passando. Existe também uma situação que às vezes a gente se depara muito, que é a proteção excessiva. Geralmente o abusador, ele é uma pessoa que ele protege excessivamente. Não estou dizendo que ele, que todo pai que zela pelo seu filho ou pela sua filha está abusando, não é isso. Mas quem convive com uma pessoa que não tem isso e de repente essa pessoa ela passa a mudar a sua forma de agir excessivamente, cuidando excessivamente, trancando dentro de casa, não querendo deixar sair, né? São indícios de que a gente se depara todos os dias. E algumas crianças e adolescentes chegam ao extremo de, quando não aguentam mais a situação, elas mesmo procuram os órgãos e acabam abrindo, né, a situação, conversando, e principalmente nas escolas. A escola é um local primordial, porque é um local que essas crianças elas convivem o dia todo, praticamente, e eles confiam nos professores, naquela equipe da escola. Então, geralmente, também, muitos casos são descobertos nas escolas. Mas...
Era até isso que eu já ia lhe perguntar em relação nas escolas, né? Que é como você frisou. É um espaço que os alunos estão ali, têm a liberdade de estarem sem a companhia, às vezes até daquele abusador, certo? E qual seria também a orientação, até para próprios professores que estão nos ouvindo agora, ao receberem relato de abuso sexual? Qual é o primeiro passo a ser dado?
Olha, o primeiro passo a ser dado é procurar os órgãos competentes e explanar a situação, porque assim, a gente se depara com situações que às vezes professores têm medo, né? As pessoas às vezes têm medo de denunciar. Por que tem medo? Porque a própria criança, às vezes, ela demonstra um certo medo. Por quê? Porque, comprovadamente, o abusador, geralmente, ele coloca um medo da criança. Um exemplo. Já vimos casos dos abusadores dizerem assim, olha, se você disser a sua mãe, se você disser a alguém, eu vou lhe matar. Eu vou matar a sua mãe. Então, eles colocam esse medo para que a criança fique retraída e não divulgue essa situação. Então, o que a gente orienta é que, em caso de dúvidas, procura o conselho tutelar, procura uma delegacia, que também, como é um crime, precisa que a delegacia seja acionada, né? Para que a gente busque estratégias de como abordar essa situação. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque nós já vimos situações em que, às vezes, até a própria família, eu digo assim, a mãe, nós já vimos situações aqui, que a própria mãe sabia da situação do abuso, e por uma certa dependência, às vezes, financeira, por também medo, às vezes, do próprio companheiro, essas mães, às vezes, acabam também cobertando essa situação. Para você ter ideia, nós tivemos uma situação que chegou para a gente aqui, que, na verdade, não foi aqui a situação, foi em outro estado. E acabou que essa situação acabou chegando para a gente porque tinha um braço da família aqui e a gente precisou acionar esse braço dessa família. Mas essa situação ocorreu em outro estado, em que uma mãe... ela dava anticoncepcionais às duas filhas adolescentes, porque o companheiro dela tinha relação sexual com as filhas. Então, para que essas filhas não viessem a engravidar, a mãe dava anticoncepcional. E lá na situação, quando é uma palestra na escola, que o conselho tutelar deu numa escola, falando sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, essas meninas resolveram denunciar, e a mãe e o pai foram presos. E aí a gente precisou acionar, eles precisaram acionar uma família aqui em Juazeiro e chegou essa situação para a gente dar esse apoio aqui. Mas para você ter ideia de como, às vezes, até as próprias mães, ou elas encobertam ou por medo, ou porque ela tem uma dependência financeira do marido e ela não quer, e muitas vezes elas acabam até desmentindo os filhos, dizendo que é mentira, é uma história que foi inventada, mas quando a gente se aprofunda na situação, a gente acaba constatando os abusos.
E, Sidney, para a gente poder fechar, quais são os canais de denúncias ou de denúncia que essas crianças ou familiares podem entrar em contato realmente para fazer a sua denúncia, para ter, né, o seu grito de liberdade?
Olha, um dos principais contatos é o Disque 100, não é, que é um número nacional, as pessoas podem ligar, Disque 100 no telefone, e aí vai a ligação vai lhe pedir dados da situação, a cidade, e as pessoas fazem essa denúncia, chegam até nós. No Disque 100, ele também chega para a delegacia e para o Ministério Público. Nós temos também o nosso plantão aqui em Juazeiro, que é um celular, que é o 749-8849-9810. E nós temos também as delegacias, que as pessoas também, como se trata de um crime, também tem que se dirigir a uma delegacia e fazer essa denúncia. Se for uma situação que esteja acontecendo, que tenha o flagrante, as pessoas podem ligar também para o 190 e a Polícia Militar de pronto irá fazer esse flagrante. E aí, consequentemente, irá prender esse criminoso. E as situações também são repassadas para o Conselho, para que o Conselho possa fazer um acompanhamento dessas famílias.
Ok, então, Sidney, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso Conexão Cidade.
Obrigado você também, Lidiana, a todos. E o Conselho Tutelar também está aqui de portas abertas para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento que a população queira tirar ou queira resolver. Estamos aqui de portas abertas de segunda a sexta, né? Então, venham, em caso de dúvida, em caso de denúncia, também podem vir à sede do conselho e fazer essa denúncia aqui na sede também. E quero esclarecer que todas as denúncias são anônimas, as pessoas não precisam se identificar. E a identidade dessas pessoas que estão fazendo denúncia e será estritamente resguardada.
Tá, então. Enio, Lidiane, volto com vocês aí no estúdio.
Tá, participação do Caleb Alencar, 8h49. Lidiane, 8 horas 49 minutos. Esse é o nosso Conexão Cidade.
Tem participação do ouvinte aqui, Enio Medeiros. Deixa eu ver aqui, Jesus. Gilnete de Souza tá com a gente. Bom dia, família, Rádio Cidade. Boa quarta-feira para todos nós. Hoje quero pedir os parabéns, olha só, tá de aniversário, para minha mana, Ismara, lá no Ouro Preto, em Petrolina.
Alô, Ismara, parabéns.
Minha irmã, ela conta aqui da irmã, minha irmã que se tornou para mim um exemplo grande, ela é mãe atípica, tem uma força invejável. Parabéns, minha mana, pela sua vida, que Deus continue lhe abençoando, te amo, mana. Ah, que lindo o carinho das irmãs aqui, Junete e Ismara.
Parabéns, felicidades, Deus abençoe os aniversariantes de hoje, né? Você que está fazendo aniversário hoje, parabéns, hein? Felicidades, tudo de bom na sua vida. São 8 horas e 50 minutos, olha. Os professores das 4 universidades estaduais da Bahia paralisaram as atividades nesta quarta-feira em protesto contra a falta de diálogo com o governo estadual. Segundo a categoria, não há reuniões de negociação há quase 10 meses. A paralisação atinge a Universidade do Estado da Bahia, Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana. Entre as principais reivindicações estão a regularização dos adicionais de insalubridade, pagamento de anuênios retroativos e recomposição de direitos afetados pela reforma da Previdência Estadual e revisão do reajuste do Plan Serve, além da melhoria da cobertura e dos atendimentos do plano. O movimento também cobra maior financiamento para as universidades estaduais, com a destinação mínima de 7% da receita líquida de impostos para as instituições. Segundo dados da categoria com base em relatórios da Secretaria da Fazenda da Bahia, as universidades perderam mais de 1,26 bilhão de reais entre 2020 e 2024, devido a cortes nos recursos previstos. A seção sindical dos docentes da Universidade Estadual da Bahia, a DUNEB, não manteve retorno aí, só publicou a nota. Então tá aí as universidades, né? A UNEB, a Universidade Estadual Santa Cruz, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e a UFES em Feira de Santana estão paralisadas no dia de hoje em protesto à falta de diálogo com o governo do estado. São 8 horas e 51 minutos, agora 8h51. Quem? Ranieri Alves, falando de esportes aqui no nosso Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço. Você ligado aqui no Conexão Cidade, 1 da tarde, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Auto Vale Prevenções. Sul-Americana, a bola rolou ontem, nós tivemos o São Paulo, né, empatando com o Bilionários, o placar de 1-1. Hoje nós temos o Vasco, às 19 horas, pegando o Olímpia, fora de casa. O Santos também joga hoje, às 19 horas, contra o San Lorenzo. Esse jogo vai ser em São Paulo. O Grêmio hoje às 9 da noite pega o Palestino em casa e o Botafogo joga fora com o Independente Petroleiro às 9 da noite. Para amanhã, o Atlético enfrenta o Cienciano às 19 horas e o Bragantino vai até a Argentina e pega o River Plate às 9:30 da noite. São jogos aí com os brasileiros na parada, né? Nós tivemos então também pela Copa Libertadores de América, ontem o Fluminense ganhando o Bolívar 2-1. Foi uma agonia para poder vencer esse jogo. Resultado que o Fluminense depende que o Bolívar perca o seu jogo, que ele vença. Está uma agonia para tentar se classificar a equipe do Fluminense. Bom, nós tivemos também ontem um Cruzeiro, né, empatando em 1-1 com o Boca Juniors na Argentina. E o Mirassol arrasador, conseguindo classificação e tudo, vencendo o Always Red pelo placar de 2-1. Aí nós vamos ter hoje o Palmeiras pegando o Cerro Porteño às 9:30 da noite. O Flamengo enfrentando Estudiantes no Maracanã também às 9:30 da noite. O time do Corinthians amanhã, né, vai enfrentar o Peñarol às 9:30 da noite. São os brasileiros jogando aí a Libertadores. Olha, o Nordestão, a bola vai rolar hoje, tá certo? 9 da noite para Vitória e ABC. Esse jogo vai ser no estádio do Barradão. E nós teremos também hoje às 9 da noite Fortaleza Esporte no Castelão. Jogos de volta para o dia 27 de maio, né? Próxima semana, o ABC enfrentando o Vitória lá na Arena das Dunas e o Esporte recebendo o Fortaleza na Ilha do Retiro. Jogos para a próxima semana, às quartas, às 9h30 da noite. O detalhe é que nós vamos conhecer o finalista, né, semana que vem, do Nordestão. A Série D do Brasileiro, a equipe da Juazeirense vai enfrentar o Jacuipense. Esse jogo vai ser em Feira de Santana. O detalhe para uma partida como essa, né, uma decisão diretamente falando, porque a equipe da Juazeirense estava em primeiro lugar e aí foi perdendo jogos. São 4 jogos com derrotas seguidas, 3 pela Série D, 1 pela Copa do Nordeste. Em relação a isso, abalou muito, né? Mudou o treinador e a Juazeirense pega domingo, 4 da tarde, na Arena Cajueiro, Jacuipense. Se o Jacuipense vencer, vai a 13 pontos. Ultrapassa a Juazeirense, que vai para quarto lugar, e tem que ver o resultado do CSE com o Atlético, porque o CSE tem 7 e, se vencer, vai a 10 pontos, né? Encostaria para a última rodada. Aliás, nós temos mais 2 rodadas. A Juazeirense pega o Atlético dentro de casa no dia 31 e vai encerrar com o próprio CSE fora de casa também no domingo. Então, a situação agora é complicada, né? Porque, para mim, a Juazeirense já estava classificada à próxima etapa e eu pensei que até em primeiro. Só que o primeiro agora é o CSA com 16, segundo é o Asa com 13, Juazeirense terceiro com 12, quarto Jacuipense com 10. Se vencer a Jacuipense, vai a 13 pontos, volta de novo ali a brigar até por liderança em relação às 2 últimas rodadas. A gente fala mais dentro do Papo Esportivo a partir de 1 da tarde. Continue aqui no Conexão Cidade.
8h55, mandar um abraço aqui pro meu amigo Oswaldo Rocha. Alô, Oswaldão, um abraço para você, bom trabalho, querido. Deus abençoe seu dia aí, né? No corre, muita gente já trabalhando, gente que acorda cedo e pega o seu carro aí para fazer o corre. Logo cedo tem motorista de aplicativo rodando, viu? De madrugada, né? Turma, não é o caso do Oswaldão. Oswaldão, acho que ele já chega mais um pouquinho mais 7 horas, né? Por aí. Mas tá sempre no corre. Muito obrigado, viu, Oswaldão? Um abraço para você. Obrigado sempre pela sintonia. Logo 7 horas ele chega, ó, tô começando agora os trabalhos e tal, né? Bruno Henrique hoje tá de folga? Não ouvi o Bruno Henrique hoje. Hein, Bruno Henrique? Bruno Henrique às vezes trabalha à tarde. Ah, pra trabalhar de motorista de aplicativo deve ser difícil, né? Porque às vezes o cara trabalha o dia todo dentro do carro, né? Fica sentado ali o dia todo. Não é fácil, não,
hein? É cansativo.
Não é cansativo? É isso aí. Simbora, Lidiane. Acabou?
Bora. Acabou acabando.
Muito bem. Já tá por aqui ela, Eliane Lima. Que delícia no ar. Daqui a pouco pra você no Vibe 95.
Até amanhã.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Você se liga e reconhece na hora.
Aqui.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade.
Confundível. Nova Cidade. Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95,
com Simá Ataíde.
E o romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia. Começa agora, aqui na Nova Cidade FM 95.7, Vibe 95. As melhores músicas com Eliane Lima.
Nova Cidade FM, 9 horas em ponto. Bom dia, com muito mais alegria, meus amores. Minhas delícias, eu cheguei. Cheguei no clima de vibe, de uma vibe gostosa. Uma vibe com ou sem? Com toda a positividade do mundo, bola. Eli Medeiros, bom dia pra você também.
Bom dia, bom dia. Você tomou aquele energético Tadala?
Eu
já viu o energético? Tu... Quem tomou foi a Leane.
Foi bola. Leane?
Você tomou o energético Tadala.
É sério?
Azul, é? É azul, é?
Conversa, amigo.
Energético, energético.
Ah, é? Yeah.
Não é remédio, não.
É o energético sabor Tadala.
E Tadala tem sabor?
Rapaz, tinha lá o energético. Eu falei, deixa eu provar esse negócio aqui pra ver se é bom.
Chegou todo
energizado. Azulzinho, azulzinho. Ele é azul. Você não pode chegou, indicar pra bola, não, né?
Chegou todo energizado aqui, rapaz.
Meu Deus, passada. Valeu, valeu, meu Deus. Esse é o clima, meu povo. É, tem... Ei, tu... Não, saiu nada. Mostra a gente aqui. Oferecimento. Ah, os entendedores entenderão, Lidiane. Fique quieta. Bora lá, oferecimento todo especial de JR Telecom, conexão de verdade, pra gente crescer juntos. Tá falando da promoção JR? Tem aí TVs de 50 polegadas pra você. Já é cliente? Bacana! Não é ainda? Que é isso? Corre, vem pra JR! Tem aí, ó, planos de 800 a 1 giga, 800 mega a 1 giga, você vai estar concorrendo a essa TV, sim. E ainda, Óticas Lancer é a maior do Nordeste. Abraçar minha querida Adriana, gerente da Lancer aqui em Juazeiro. Que loja enorme, cara. É você aí, já foi pra lá? Vale a pena. Inclusive, rolando promoções especiais. Tem a marca do Neymar. Você que compra o produto do Neymar, você concorre a uma camisa da seleção brasileira. É, ali diante tomou um susto, mas é verdade. E mais, autografada pelo Neymar, hein? Não é qualquer coisa não, bebê. Exclusividade Óticas Lancer. Já pensou assistir a Copa do Mundo aí com a TV? Já sorteada aí pela JR Telecom e uma camisa presente das Óticas Lancer autografada pelo Neymar? Então corre pra lá. Fazendo suas compras na Lancer, produtos do Neymar, você concorre sim a uma camisa autografada. Morelli, pelo nosso craque, que vai estar aí jogando bolão na Copa desse ano. Vamos que vamos, trazendo a nossa mensagem nessa quarta-feira especial, 20 de maio. Nova Cidade tá com você em todos os cantos de Juazeiro, Petrolina, todo o Vale do São Francisco. Se você sente que a pressão tá alta, lembre-se aí, bebê. Ó, existe um lugar onde você pode se sentir seguro. independentemente do que aconteça lá fora, tá? Eu trago o salmo de hoje, o salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Seja na loja, no escritório ou na travessia da nossa ponte, leve essa certeza com você. Você tem um abrigo. A adversidade pode aparecer, mas ela não tem a última palavra não sobre a sua vida, viu? Mantenha calma. Respire